Então, tempo de informação. Vamos para já aos títulos com António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Câmara de Tomar investe 91 mil euros na compra de duas ambulâncias para os bombeiros e vai chegar um terceiro veículo por oferta da Liga dos Amigos. PSP tem novo comandante, mas apenas por 18 semanas. Subcomissário Arlindo Igreja é agora o responsável pela divisão de Tomar. Ainda por Tomar, vendedores do mercado estão isentos do pagamento de taxas até final de março.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. O Lodge existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva no litoral norte, sendo por vezes forte no Minho e Douro litoral, estendendo-se às restantes regiões durante a manhã e passando a regime de aguaceiros, queda de neve acima dos 1.600 metros, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e forte também nas terras altas. Nublina ou nevoeiro matinal, ainda pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima. Assim estão previstos 7 graus para a Guarda, 12 para Castelo Branco, 13 para Coimbra, 14 para o Porto, 15 para Leiria, Tomar, Lisboa e Évora, 16 para Santarém e 17 para Faro.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Polícia de Segurança Pública de Tomar tem novo comandante. O subcomissário Arlindo Igreja é agora o responsável pela divisão policial, substituindo o comissário Jorge Soares, que irá estar fora de funções durante 18 semanas para frequência de um curso. Esta indicação foi confirmada à redação da ERTE pela superintendente Paula Peneda, comandante distrital da Polícia de Segurança Pública. Os bombeiros de Tomar preparam-se para receber 3 ambulâncias. Este reforço de meios vai ajudar, de forma decisiva, na prestação de socorro e outros cuidados de saúde à população. Assistência esta que tem sido colocada em causa pela falta de meios patente durante os últimos anos. A ERTE sabe que já nesta segunda-feira que se avizinha deverá chegar uma ambulância do tipo B, ou seja, uma ambulância de socorro. A aquisição foi feita pela Câmara de Tomar por ajuste direto face à ausência de recursos próprios. A compra foi feita à empresa Auto Ribeiro Limitada de Vila Nova de Gaia, marca que está no topo do segmento de transformação de veículos. O contrato ficou fechado a 15 de fevereiro com um preço de 51.905 euros. Mais cedo, possivelmente ainda nesta semana, os bombeiros podem passar a contar com outro veículo, no caso do tipo A2, também adquirido por ajuste direto com leasing financeiro no novo banco. A compra foi feita à empresa tomarense Marques Limitada por 39.044 euros. Ou seja, a autarquia investiu perto de 91 mil euros para reforçar o parque automóvel do quartel. Para além disso, a ERTE sabe que também estará a chegar uma outra ambulância tipo A2, doada pela Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar à Câmara Municipal, que por sua vez irá cedê-la aos Soldados da Paz Nabantinos. Refira-se que estes veículos A2 destinam-se ao transporte de um ou mais doentes em maca, banco ou cadeira de rodas e ainda dos seus acompanhantes.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Durante os meses de fevereiro e março, os vendedores do mercado municipal de Tomar podem exercer a sua atividade sem pagar qualquer taxa. Esta benesse resulta de uma decisão votada por maioria numa das recentes reuniões de Câmara. E como foi explicado pelo vereador responsável pelos mercados e feiras, Bruno Graça, visa responder apenas a eventuais necessidades de acertos neste período de transição e instalação dos vendedores no mercado, e não a qualquer processo de indemnização indemnização por eventuais prejuízos que resultaram do fecho daquela estrutura. Refira-se que este assunto foi abordado pelo vereador dos Independentes. Pedro Marques recordou que existem deliberações da Câmara de Tomar ainda por cumprir, precisamente sobre esta matéria.
Eu lembro, no dia em que ali estive, no dia em que abriu o mercado, houve muita gente que veio falar no que apresentou de faturas, tudo isso, de que a Câmara sabe, e sabe a data, porque eles não puderam lá entrar e quem retirou os bens foi a Câmara. Portanto, a Câmara sabe, tem ou devia ter, a Câmara ao tempo, uma relação dos produtos que foram deteriorados, que se perderam. E sabe-se qual o tempo que aquilo teve fechado até abrir a tenda. E sabe-se quem foi para a tenda e quem não foi para a tenda. Já não estou a falar daquela questão do incêndio que houve à posterior. Mas, inicialmente, esta situação. Eu volto aqui a focar isto. Se não, qualquer dia, das duas uma, aos seus propõem que se revogue essa deliberação, fundamentando, ou então cumprimos a deliberação. Agora, neste caso concreto, eu deixo à discussão, não quero propor, vou-te contar a franqueza. Eu pensei e pensámos em que podia aqui propor uma nova data, mas não quero que isto seja encarado mais um prazo, como uma medida para agradar a A, B ou C ou tirar de dividendos com isso. Não quero que se faça isso. Agora, eu acho, por consenso, acho que podíamos esticar este prazo, com toda a franqueza. Era o que eu propunha que se fizesse, por consenso, ou que, se fosse caso disso, quisessem pensar melhor, que se dissesse que neste momento não se paga, mas o prazo, na 21 de Abril, pudesse ser objeto de reanálise, mesmo com eles, e numa próxima reunião tomássemos a decisão.
Bruno Graça fez questão de separar águas. Como referiu, esta medida centra-se apenas a este período de transição. O vereador, eleito pela CDU, assegurou ainda que estão a ser preparadas outras ações de promoção do mercado a realizar em março, que se inserem neste processo de transição.
Não se trata de uma compensação de prejuízos. Acho que isso deve ser analisado, deve ser tirado, ir à procura dessa documentação toda, analisada, e aqui, como o Pedro diz, ou revogar ou tomar uma decisão acerca daquilo. Este não tem a ver com isso, não quis de maneira nenhuma, nem que fique claro que estes dois meses seja para fazer as compensações, até porque algumas pessoas até, eventualmente, não tiveram prejuízo nenhum, até eventualmente até nem estavam lá a vender, não sei se... Pronto, agora não vou agora discutir isso, quer dizer, pode acontecer. E, portanto, não vou, estes dois meses não é para isso. Estes dois meses têm a ver com a instalação, com dar um certo fôlego, um certo ânimo, e parece que aquilo que eu me tenha percebido é que este fôlego que chega, digamos, para lançar, tanto mais que estão preparadas, todo um conjunto de outros procedimentos, de divulgação do mercado, não sei se podemos já aqui adiantar alguma coisa, portanto, vai ser lançado através das faturas dos Tomás uma propaganda para todos o Conselho sobre o mercado, o que se vende, os horários, um convite, tique esse que vai ser depois que as pessoas podem levar ao mercado para fazer compras, e está a ser também adquirido uns sacos com o mercado municipal de Martim, que as pessoas em troca levarão esse. Portanto, estão a ser programadas algumas ações de marketing, de informação, junto da população do Conselho, de divulgação daquilo que sairá agora durante o mês de março, e, portanto, e que terá, digamos, e terá essa troca do ticket com essas ofertas, esses brindes, são feitos logo no princípio de abril. Portanto, daí estar tudo ligado, e parece-nos, portanto, do nosso ponto de vista, sim. A outra parte é óbvio que estou de acordo que deve ser discutida, deve ser trazida e deve ser tomada uma decisão de revogação, ou de, efetivamente, para arrumar de vez com essa situação.
As comemorações do Dia de Tomar vão decorrer este ano entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março, centradas, como habitualmente, no dia 1, em que se celebram os 856 anos da fundação do Castelo Templário por Gualdim Pais. Nesse dia, o programa comemorativo começa às 8h30 com o tocar dos sinos no Convento de Cristo. Às 9h15 haverá hastear das bandeiras na Praça da República e deposição de flores na estátua do fundador, seguindo-se a sessão solene da Assembleia Municipal, no Cineteatro Paraíso, no decorrer da qual serão homenageados diversos cidadãos e entidades do concelho, bem como trabalhadores do município e dos SEMAS. Assim, tal como a Hertz tinha avançado em primeira mão, será atribuída a medalha de honra do município a José Cristóvão, João Mendes Godinho Júnior, este a título póstumo, e Inês Pedrosa, a medalha municipal de valor e altruísmo, grau ouro a Diamantino dos Santos, Luís Vasco e Augusto Tamagnini, os dois últimos a título póstumo, a medalha municipal de valor desportivo, grau ouro a Ana Rente e Nuno Menino, a medalha municipal de mérito, grau ouro a quatro coletividades centenárias, casos da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, Sociedade Filarmónica Peialvense Manuel de Matos, à União de Tomar e ao Sporting de Tomar. Durante a tarde irá realizar-se a sessão solene do 94º aniversário dos Bombeiros Municipais de Tomar, no decorrer da qual será também homenageado o antigo comandante Joaquim Patrício com a medalha municipal de mérito grau prata. O dia conta ainda com atividades desportivas e culturais na cidade e no Convento de Cristo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Direção-Geral do Património Cultural tornou público que pretende reabilitar e abrir o Castelo de Tomar aos visitantes, em concreto a Alcáçova. A notícia foi veiculada pela agência Lusa e teve por base declarações prestadas pela diretora do Convento de Cristo, Andreia Galvão, e onde se refere ainda outro projeto em preparação pela DGPC, ou seja, candidatura a fundos comunitários para uma nova entrada e espaço de acolhimento de visitantes, resolvendo assim o problema da falta de capacidade. A propósito desta intenção e projetos, Andreia Galvão disse à Hertz que este é um processo necessário, uma vez que, ao longo dos tempos, o Castelo Templário tem efetivamente perdido alguma da sua identidade.
O Castelo, efetivamente, e foi isso que eu também referi, tem perdido a sua identidade, tem deixado de ter a sua identidade, no sentido em que as pessoas dificilmente às vezes até se apercebem que estão no castelo, não é? Ao caso, não está aberto ao público. Portanto, a intenção é precisamente torná-lo visitável, não é? A parte da Alcáçova, criando um circuito de visita que redê novamente a identidade do Castelo Templário, terra da Ordem Pagas, não é? Da Ordem Templária em Portugal, da antiga sede, e dê essa identidade e simultaneamente reforce, para todo efeito, essa vertente pelo Castelo da Cidade e que é de facto uma das maiores peças da arquitetura militar portuguesa, que o é, e que torna possível ser fluído ao público. Eu já agora também referi, nessa mesma entrevista, a necessidade, de facto, de criar uma nova entrada para este monumento, que é uma coisa que já vem sendo apontada e conhecida há muito tempo. Portanto, temos agora, de facto, a oportunidade, com este último quadro comunitário, de podermos, de facto, voltar neste monumento. Uma maior visibilidade, digamos, enfim, a nível da própria sua visitação, como também, enfim, digamos, de condições de acolhimento ao público e de dedicação, que estamos sempre a melhorar, mas de facto é um monumento com 4 hectares, não é? Qual tem investido também muito esforço, de facto, quer financeiro, quer de trabalho, a nível da GPC, dos arquitetos, das direções anteriores do IGBP, e que agora vai continuar, obviamente, para se saciar, porque não se conseguem fazer projetos de um dia para o outro, não é? Portanto, a intenção, por exemplo, relativamente ao castelo, é de, para já, criar condições de visitação com estruturas progressivas, portanto, uma coisa ligeira, enquanto se vai estudando, porque projetos deste tipo, não é? Eventualmente até com a criação, de facto, de uma zona interpretativa, portanto, na sua homenagem, e outras situações, têm que ser muito bem articuladas com o estudo do próprio espaço. Não é? Vem do quê? Dos documentos, dos historiadores, dos arqueólogos, portanto, toda uma equipa pluridisciplinar que vai estudando à medida que vai tentando também que o público possa usufruir deste espaço e conhecê-lo melhor.
Dois jovens de 21 e 22 anos de idade foram detidos nesta segunda-feira em Almeirim pela Guarda Nacional Republicana. O indivíduo mais novo foi surpreendido pelas autoridades por suspeitas de ter assaltado uma residência situada na localidade de Tapada, já no concelho almeirinense. O jovem foi ainda apanhado a conduzir sem carta, sendo que estava na posse de alguns dos artigos que tinham desaparecido da casa em causa. Quanto ao outro detido, importa sublinhar que também recaem sobre ele suspeitas de furto. Isabel Oneto, secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, vai reunir nesta sexta-feira com a Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Aceiceira, para avaliar a situação em que se encontram as instalações da Guarda Nacional Republicana naquele concelho. Do programa da deslocação da governante, a Alcanena, consta ainda, para além da reunião propriamente dita, pelas 14h30, a visita às atuais instalações do quartel da GNR e pelas 16 horas haverá lugar também à presença no edifício que a Câmara pretende ceder para receber as futuras instalações da Guarda Nacional Republicana.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa organização do município de Tomar, Divisão de Turismo e Cultura, a Galeria de Exposições do Núcleo de Arte Contemporânea 2, situada no Edifício do Turismo, recebe desde sábado a exposição Da Terra para a Terra, da autoria de Romy Castro. Esta é a segunda presença da pintora em Tomar, depois de ter realizado uma outra exposição há já 10 anos. A exposição vai estar patente ao público de quarta a domingo, das 9h30 às 12h30 e das 14h às 18 horas. Como disse a Hertz, Romy Castro, este é o resultado de uma análise filosófica e de uma investigação detalhada no campo dos minerais.
Relata, em termos geoestéticos e geofilosóficos, uma investigação que dura há quase 20 anos sobre as matérias da Terra que vêm de todo o mundo e que, neste caso, estão aqui explicitamente realizadas em pintura, com as próprias matérias da investigação e com o próprio papel feito também das matérias da Terra. Portanto, digamos que há uma tripla vertente entre a investigação científica, filosófica, fenomenológica e artística que permite esta visualização depois de toda a matéria que está aqui pictoricamente realizada, não é? Porque a pessoa de nós vemos branco-preto, quando os minerais que nós temos se refletem no nosso olhar, apreendem todas as cores do mundo. Portanto, há como aqui uma subtileza da cor aqui explicitamente escondida, mas que se revela nestas intermitências lumínicas quando nós passamos pelo quadro, porque ele interage com o observador em termos visuais e em termos emocionais, porque estamos a falar de matérias da Terra que, ao serem desvendadas da sua origem, permitem esta visualização com um novo olhar sobre as matérias da Terra. Portanto, é muito interessante ver como é que os cristais interagem com o observador, como é que as pilhas e espíritos interagem, os carvões fósseis, os feldspatos, tudo isto é uma nova, digamos assim, cientificação e conceito do que é uma matéria de Terra depois de aprendida e trabalhada filosoficamente e esteticamente. Não é?
De exposição para exposição, está patente na Galeria Municipal do Entroncamento até 3 de março um trabalho coletivo da autoria dos alunos da Entroncartes, Associação Artística do Entroncamento. A referida exposição é o fruto de 9 meses de trabalho coletivo sob a orientação do pintor e professor Máximo Esposito, que, como referiu à reportagem da Hertz, refere o estilo próprio de cada aluno e o aprofundamento do conhecimento das várias técnicas.
Essa exposição nasce de um projeto que foi apresentado à Câmara Municipal de Entroncamento para abrir um ateliê de pintura, para dar a possibilidade às pessoas que vivem em Entroncamento e arredores de poder ter conhecimento do ponto de vista artístico. Abrimos através da Entroncarte, que é uma associação de artistas, de quem faço parte também, e abrimos este curso. Se pode dizer que é um ateliê, não é um curso, não é um laboratório que nós vamos lá a trabalhar, e cada um depois aprende várias técnicas, não é? Há um projeto também, deste ponto de vista, que se explica desde aqueles mais simples até aqueles mais complicados, como o óleo, não é? O desenho anatómico. E cada um depois exprime, segundo a própria sensibilidade, segundo a própria capacidade, aquilo que sente. E os quadros aqui falam por si, não é? Há várias diferenças de técnica, várias diferenças também de qualidade. Isso devido também ao tempo. Pensamos que o tempo de 9 meses, são 9 meses que está aberto o ateliê, e em 9 meses nós conseguimos apresentar ótimos produtos. Eu não dou aulas de arte aplicada, não é? Por isso eu dou aula de sanguínea, grafite, carvão, aguarela, guache, até chegar a acrílico e óleo. Depois vamos fazer vários tipos de trabalho neste sentido, como, por exemplo, trabalho ao ar livre, desenho à vista e outro tipo de evento. nesta coisa. Estamos abertos também a outras propostas, estamos também sensíveis às propostas que a Câmara de Entrocamento está a fazer-nos, e qualquer pessoa, qualquer ideia pode colaborar connosco.
Esta exposição foi inaugurada pelo Presidente da Câmara do Entroncamento e pode ser visitada de terça a domingo, das 15 às 19 horas. Jorge Faria refere que o objetivo é manter uma programação regular da galeria, permitindo a revelação de novos valores.
Temos mantido esta forma, digamos, e que nos alegra muito, porque temos também permitido a possibilidade de jovens pintores, de pintores da terra, pintores da região, poderem expor os seus trabalhos. Esta exposição tem duas particularidades muito interessantes. Uma, que é a primeira exposição, digamos, resultado do trabalho de uma associação Entrocartos, uma associação de artes fundada há cerca de um ano, e que o professor Máximo Espósito, que é o professor destas jovens e destes jovens alunos que tiveram esta coragem de aprender a pintar quando já não têm uma idade, alguns já não são muito novos, e eu dou-lhes os parabéns por essa coragem. O que eu gostava de realçar é, de facto, estes trabalhos são o produto destas aprendizagens de pessoas, algumas jovens, outras menos jovens, que decidiram aprender a pintar com o professor Máximo Espósito. É importante para a cidade e para nós esta exposição. Por outro lado, é também esta nova associação de artes, Entrocartos, que está a dar os seus primeiros passos, que também é interessante que possa vir a desenvolver novos trabalhos na área da pintura ou de outras artes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.